Eu sou Ruby Knox.
Eu sou Amber Knox.
E eu sou Diesel Knox. E juntas somos as
Bonecas Vorazes. Ladies! Bring back my girls. Bring back my girls. Bring back my girls. Come on, bring back my. Bring back my girls.
Olá, minhas meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui no segundo episódio dessa temporada relâmpago, né? E, enfim, como é que vocês estão hoje, meninas? Estão bem?
Ah, eu tô ótima, depois de uma boa dormida, um bom sabor de pobre, né? Daqui a pouco vocês vão falar mais sobre isso, eu sou revigorada. E a senhora, mãe?
Eu tô ótima, eu dormi muito bem essa noite, mesmo que a noite tenha sido quente, né? Mas Recife é quente, então é isso. E hoje temos um tema bem gostosinho pra brincar.
É verdade. Hoje a gente decidiu fazer algo que era ideia há um bom tempo atrás. Só que, como a gente tá tentando fazer essa temporada ser uma coisa mais leve, por mais que não seja totalmente todos os episódios leves, né? Vai ter episódio pesadinho vindo aí. Mas enfim, a gente decidiu fazer um 50 fatos. Só que não vai ser 50 fatos, vai ser 30, que é pra combinar com a nossa faixa etária. Não é isso?
E... até porque pra fazer os 30 já foi sofrimento. Pra fazer 50.
Não somos bichos muito fatídicas.
A gente tem um estilo de vida muito básico, assim.
Pacatas.
Pacatas.
Aí quando vem os 30 fatídicas, pacata, bicho.
Mas enfim, a gente tentou trazer, né, alguns fatos que a gente gostaria de compartilhar. Alguns provavelmente vocês já podem saber, conhecer, enfim. E aí a gente queria também que vocês, né, fossem gabaritando, assim, eu já sabia disso. E ao final você manda pra gente o gabarito de vocês. Quem acertar mais vai ganhar um prêmio, mas eu não vou dizer qual é o prêmio.
Ela tá muito oferecedora, premiada, né, minha?
Amber Telecena, o nome dela agora.
É porque eu gosto de pedir, mas também eu gosto de lidar.
Literalmente.
Então, vamos começar, lá. Meninas.
Bora, primeiro fato.
Number one.
E aí?
O primeiro fato é de como nos conhecemos. Quem pode começar a falar um pouquinho de como a gente se conheceu?
Não lembro, como é que foi?
Ai, meu Deus.
Tinha que ter essa memória.
Primeiro fato, nossa memória é curta. Mas resgatando nosso de como a gente se conheceu. Primeiro, eu e a Amber se conheceu em 2010/11. A gente não lembra exatamente, não anotamos na nossa agenda, no nosso diário. Mas a gente se conheceu pra pegação e depois da pegação a gente acabou ficando amiga. E a Diesel a gente se conheceu no fã-clube no Rihanna Navy, como a gente já contou em outros episódios, né, sobre o fã-clube. A gente se conheceu nesse período de adolescência, barra início da vida adulta, que a gente era vagabunda, então a gente adorava ir pra Praça da República, Strupen Bar no final de semana, escutando Rihanna. E a gente começou a amizade da gente aí nesse período do fã-clube de Rihanna.
E em 2012, né? Que foi quando eu conheci as bonitas.
Em 2012. Ou seja, já fazem 11 anos, né?
Que a gente se conhece. Mas esses 11 anos, né, tiveram muitas atribulações.
Foram anos difíceis. Passamos por pandemias, separações, pegações e muitas outras coisas que a gente vai também destrinchando ao longo pra vocês.
Fato número 2 seria...
já tivemos separação. Realmente aconteceu, foi sem querer.
Como um bom casamento, né? Porque acho que é quase, a gente tem quase um casamento sólido de muitos anos, porque são poucas pessoas que têm amizade assim tão duradoura. Mas também já tivemos realmente momentos de difíceis. Tivemos que mandar nossa espirralha pra ficar uma semana na casa de uma semana na casa da outra. Mas aí vocês querem falar um pouquinho sobre esse processo da separação, porque na verdade a separação não estava envolvendo minha pessoa, Ruby Knox. A separação foi mais da Diesel com a Amber. E aí vocês querem relembrar?
Eu não sei se a gente falou isso num episódio que a gente falou sobre o fã-clube.
Não lembro também.
Acredito que a gente já tenha pincelado sobre isso. Mas enfim, a Deezer foi uma filhinha da puta, né? Expulsou eu e a Rubi do fã clube. E a gente deixou de se falar por conta disso. Pronto, e passou um bom tempo sem se falar, uns 2 anos, 3, por aí.
2. Em minha defesa, eu botei as duas fora, realmente.
Na verdade, a senhora fez um complô.
Foi, mas como eu disse, foi sem querer.
Sem querer, não. É exatamente o que ela está querendo fazer com a mulher que trabalha com ela, a supervisora dela do trabalho dela.
Olha,
a gente vê
que... Se ela já conseguiu uma mulher, vez, ela pode conseguir de novo.
Passaram-se 11 anos e a bicha não mudou.
Não amadureci. Então, a minha intenção era botar pra fora só a Estevão. A Anderson foi junto do pacote, porque era muito colonhada com ela, nem ia querer que ela fosse. A gente botou as duas, e logo em seguida eu fui lá cheirar o cu de Anderson. De amiga, foi sem querer, vamos ser amiga de novo. Aí ela aceitou, e a pequena eu deixei pra lá. Aí depois de 2 anos, a gente se reencontrou de novo em algum...
Melhor festa.
Brasil, e deu certo. E aí, em 2015, vem o terceiro fato, que é... Iniciamos o Three Knocks. Eu vi... Enfim, referências, não lembro. Achei que seria interessante.
As três gatinhas, Penélope
e Milano. Achei que seria interessante porque cada uma tinha um ponto a acrescentar no trio. Não seriam três pessoas fazendo a mesma coisa. Joguei a ideia pra Rubi. Sabia que a pequena ia ter que vir no pacote. Aí a gente se juntou e pra ver o que acontecia. Como eu disse anteriormente, começamos com a Hot Pants, o Sutiã e o Sonho. Era só o que a gente tinha. E o colado a Serena Chat.
E a gente, por sinal, no Trinox, a gente era basicamente o único trio em Recife. E acabamos que dentro dessa nova onda de drags que tinha na época, que era as drags de RuPaul, né? A gente foi referência. Não adianta negar, gata. A gente foi, era o único trio que abalava, porque todo mundo só fazia rolês individuais, né? E depois que a gente montou o trio, foi que a gente realmente começou a inspirar, talvez, algumas pessoas a montarem grupos também.
E não só isso, né? Depois que a gente parou de ser Three Knocks e começou a ser House of Knocks, começaram a surgir várias outras houses. E isso é bem óbvio, assim, porque a gente fomos as primeiras. Somos as Anitas Drags de Recife.
É, pesou, mas tudo bem, vamos aceitar.
É, as Pedro Álvares Cabral.
E somos uma das poucas que se mantém até hoje, né?
É, exatamente.
Dessa fase, né?
Dessa fase. 2014,
porque, obviamente, 15. Que as drags 2000 tiveram grupos.
O Trinó surgiu em 2014, bicho. Foi. A apresentação no babado lá do teatro foi em 2014.
O... Esse festival é 2015.
É 2015, amiga.
2015.
Bora, eu vou no Twitter.
Esse
coisa.
Enfim,
2015.
Mudando aqui o rapidão.
Eu até olhei, cara, do
Foi?
Do
tu
Esse
olhou
festa.
A foto?
O vídeo.
Foi enfim. O festival de 2015.
É, e discussão aqui rolando e... Mas enfim, vamos lá. Continuar.
Mudança de nome, nosso quarto... Fato, todas nós já mudamos de nome ou de sobrenome em algum momento da vida. Eu comecei como Valentina Lambrini, ai, que nome horroroso, né?
Valentina Lambrini, eu lembrava do Valentina.
E aí, quando a gente começou o Trinox, eu mudei pra Amonite Knox. E depois cansei do Amonite, porque ninguém sabia falar, ninguém sabia escrever, ninguém sabia nada. Eu mudei pro Diesel, que agora todo mundo sabe.
E combinou mais, ficou mais forte. Eu, antes de se juntar com essas bichas, né, era Emily, era só Emily Amber. Aí, então, depois que a gente se juntou, eu tive que abolir, demorei pra abolir o Emily. Demorei, eu usava muito ainda, mas enfim, chegou um momento que eu tava sendo conhecido tanto como Amber que eu deixei o Emily pra lá, mas eu era conhecido como Emily Amber.
Na certidão de nascimento ainda tá...
Emily Amber.
Eu sempre fui Rubi, né? Nunca tive essa mudança do primeiro nome, por exemplo. Mas estou seriamente agora pensando, depois de RuPaul, em fazer uma troca de nome.
Tu nem conseguiria.
Não. Mas eu já tive vários sobrenomes, né? Já fui Rubi Aziz inicialmente. Depois ganhei o primeiro sobrenome, que foi o de Castro, então virei Rubi Aziza de Castro. E depois que a gente se tornou Three Knox, recebi o Knox também. Então, meu nome é oficial na certidão de nascimento é Rubi Aziza de Castro Knox.
Porra,
e ainda tem aí Rubi, Aziza de Castro, Nox, Reiva, Negona, Terremoto.
Rio.
Rio.
É. Já que muitas já quiseram me adotar, então eu carregar o nome de várias bruxas que não foram mortas. Estão aí rendendo até hoje.
E, mas enfim, falando sobre esse, ainda continuando sobre esse negócio de House of Nox, né? Aí vamos ao quinto fato, que é as Nox perdidas. Cada uma da gente basicamente tem uma ou duas filhas
abortadas
no processo, né? Eu tive Ruth Nox, que foi uma bicha, uma amiga minha que se montou apenas uma vez e ela desistiu. Ela disse, não é pra mim.
Tô deixando não aguentou passar. Já.
É, não aguentou. E, enfim, foi bichinha. Mas pelo menos ela se performou. Primeiro, nasceu performando.
Eu, infelizmente, tive a Safira Nox, que não deu muito certo também. Ela ficou parecendo a Princesa Fiona numa primeira votação. Aí eu decidi que eu não queria mais, não.
A ter filha feia, né?
É.
Não quero.
Não quero, não. É melhor deixar pra lá.
Eu já tive mais de uma, né? Porque, até porque eu já tive um quadro no YouTube que era montando pela primeira vez um as gay. Então, não lembro também nenhuma das minhas filhas. Sinto muito. Tá?
É mentira,
não lembro.
Duas?
Isso, não lembro. Eu só lembro de um nome de boy de uma, que é o Bira. Mas as outras não lembro de porra nenhuma. Sinto muito, meninas. Vocês estão no meu coração. Mas na minha memória já não estão.
Eu voltei pra ter querer.
Mas fora elas, né? Fora as perdidas, ainda a gente tem as duas que continuam meio easy, que continuam meio perengana ali, né? Tipo, né? Tá quase um fantasma, né? Não mais sobrevive.
Que é o fato 6, esse, né? As Nox
que ficaram.
Que ficaram.
É, o sexto fato é que depois desses processos de entrar no True Nox, que a gente abriu a house, né? A gente recebeu a Izzy, que hoje não tá se montando tanto. E a Lura, que é a última aquisição e a mais complexa delas. Que surgiu a partir de um... Deixaram ela na porta chorando, o bebê chorando aqui lá na porta do cordeiro. E a gente teve que aceitar, dar um leite de mamar pra ela crescer e se tornar uma menina bonita. Ainda estamos esperando esse processo, quem sabe um dia ela se torne alguém na vida.
É, Condessa, até hoje a gente tá tentando descobrir que se o que você deixou foi um presente ou uma maldição. Eu descobri, eu aviso.
Porra, mano.
Mas é isso, vamos ao sétimo fato, que é... No momento que a gente começou a fazer o babado do Three Nox acontecer, tiveram várias oportunidades pra gente, né? Abriram várias oportunidades. Obviamente, como sempre em Recife, o retorno financeiro era fraco, mas a gente tava querendo fazer as coisas acontecerem, então um dos fatos é a gente, enquanto grupo, enquanto house, família, já abrimos o show de uma Her Girl, que foi a Lisa Edwards, no Clube Metrópole.
E não só abrimos o show pra Alissa, mas também ficamos no camarim com ela, né? Que foi uma experiência incrível. A Alissa foi maravilhosa. Mesmo a gente não sabendo falar inglês, tentamos. Não deu certo. Mas foi maravilhoso. E espero muito ainda ter um momento de reencontro com a Alissa ainda na vida.
Não entendi um real do que ela disse. Eu só sorri, bati a nota, dizendo o que ela falou. O nosso próximo fato é que... Ah, isso aqui é muito importante.
Qual é esse fato? Número quem?
Fato número 8. Já levamos carreira na Avenida Conde da Boa Vista. Mulher grande foi o carreirão. A gente tava numa parada de ônibus, né? E tinham dois boizinhos do outro lado soltando piada pra galega do grupo, que nesse dia em questão era a Amber.
Detalhe que estávamos montadas,
sim, claro.
E de madrugada, pegando ônibus na Conde da Boa Vista. Porque nessa época a gente ainda pegava ônibus montada, né? A gente nem tinha Uber nessa época ainda.
E ainda estava montada com roupa de aeróbica anos 80. Uma coisa bem sofrida.
Foi um babado lá no antigo Santo Bar, que agora é Bar do Céu, né?
É. E aí, dois boizinhos do outro lado da rua gritando, ei, galega! Galega, quero derrubar o leite. E a gente em pânico ali, mas todo mundo quietinho. Eu e a Rubi, que já é uma coisa mais deboche, fico correndo da cara da outra, ela com medo, mandando a gente calar a boca. Quando a gente menos esperou, vinha no outro sentido uns boys correndo. A gente automaticamente correu também. se jogou na frente de um táxi e emburacou. Se ele queria levar ou não, ele teve que levar, porque ele teve que parar que a bicha se jogou na frente do táxi dele.
Ai, eu fiquei com tanto medo.
Foi. Deu medo.
Era melhor ter dado um leite.
Não. Nada disso. Foi terrível. Na verdade a gente... acontecia muito isso antes, quando não tinha... Uber, né? Uber e também... Não era tão comum, eu acho que não sei, né, se era tão comum ter drags, mas é porque também não era tão tarde. A gente tava voltando cedo pra casa por quê?
Não porque lembro. O Santubá fechava às 3.
É um
rolê de mudança grande, né? Porque antigamente realmente a gente usava muito ônibus, né? A gente fazia muito rolê de ônibus e hoje em dia a gente não se resguarda mais, né? Anda mais de carro, de Uber, enfim. Então acaba que a gente hoje em dia passa menos perrengue do que passava antigamente, né? E eu acho que antigamente era assim, você via mais... Quando você via montada na rua, você imaginava que era travesti, né? Não imaginava que era drag, porque não tinha tanta essa... Pra o público em geral, não tinha tanta essa referência de artista, drag queen. Ainda não tem tanto, né? Mas é um pouco mais comum hoje em dia. E o próximo fato...
Fato número 9.
O próximo fato, que é o número 9...
Como foi bem lembrada por duas vozes.
É, exatamente, a voz do além. Ainda continuando um pouquinho nesses fatos de perrengue, porque foram muitos perrengues na nossa vida, mas vamos pontuar só alguns. O nono é, já fomos ameaçadas de morte. Que também foi na Conde da Boa Vista.
Porra, a Conde da Boa Vista é uma zona de perigo. Hoje eu não me sinto tanto assim. Não sei porque eu não vivo muito lá e... Não preciso passar por lá montado, nem coisa nenhuma, em situação nenhuma, mas era babado, viu?
Ainda também isso porque era esse mesmo período que a gente ainda não tinha Uber, a gente pega fazer tudo de ônibus. Nesse período a gente não tava montado, a gente não fazia drag ainda, na verdade. Mas é um fato que, assim, guardou isso... Mas é um fato que a gente guardou, porque realmente foi bem pesado. A gente era na época do fã-clube, tava indo fazer um show na falecida boate Fame, e a gente tava só umas gays travestis lá na avenida, gaitando, tirando onda, passa um boy dizendo que era policial, apontando a arma pra gente, isso sem farda, obviamente, mandando a gente calar a boca, que a gente tava fazendo arruaça de madrugada, enfim... Um rolê bem tenso.
A Desi tava nesse dia.
Desi tava com a peruquinha branca, eu acho, ainda
foi,
se brincar.
Foi nesse dia mesmo que a gente conheceu ela. Foi. A Desi louca, parecia um viadinho de peruca de carnaval, mulher.
A peruca branca, sofreu uma blusa toda rasgada, um short jeans. Bicho, eu lembro como se fosse hoje. Que menina feia.
E a gente, a bichinha doida, vê que evolução, hein?
E hoje top drag.
Porra, mulher, quem te vê, quem te vê.
De ameaçada de morte a top drag.
Eu acho que pra ser top drag tem que ter a coisa da superação. Porque a Rubi era sofrida. A Charlotte também, a Cacatua.
Ainda continua.
Desci, nem se fala. Procurar se cavucar, Liza se cuide, viu? Vou procurar seu passado.
Ah, não, Liza, querida.
Com certeza tem.
Mas enfim, passando para o próximo tempo.
Ah, o ponto número 10, né?
O fato número 10
é que a nossa primeira viagem interestadual foi para João Pessoa, as três juntas. Anteriormente já tínhamos ido eu e a Rubi juntas para fazer show no Miss Paraíba, Miss Gay Paraíba. E foi babadeira, ficamos num hotel belíssimo, a bicha como sempre não queria acordar, quase que a gente fica sem ônibus para voltar para casa, teve que arrumar uma carona. Almoçou um açaí na Praça da Lagoa. Mas foi babadeiro. Primeira vez que eu fiquei nua. Primeira e única vez que eu fiquei nua no palco, inclusive. Só com uma biqueira e uma calcinha. A biqueira colada em cola de cano, que eu tive que dormir com ela, porque não descolou do meu peito. E na segunda vez fomos as três juntas.
Um adendo que essa viagem para João Pessoa seria realmente nossa primeira viagem interestadual, porque era um momento que a gente estava com um grupo forte, né? Assim, fazendo, performando, trabalhando enquanto grupo, e a gente tinha minimamente um destaque, né? É tanto que a gente foi convidada para fazer esse show em João Pessoa, mas aí a Amber não pôde ir. E só foi eu e a Diesel, né?
Isso foi em 2016.
Mas aí depois a gente fez, agora vamos fazer a viagem... de amigas juntas para João Pessoa, e a gente foi, ficou num lugar babadeiro, uma cobertura com piscina no Bessa. Vivemos nosso final de semana de princesas.
Ai, foi chique. E, enfim, vamos ao próximo fato, né? Qual é o fato número 11? O fato número 11 é que a primeira gira que a gente correu juntas, fomos assaltadas. Essas bichas têm o costume de correr gira faz muito tempo. E... eu nunca participo porque eu tenho medo, não quero me botar em risco, porque eu já passei dessa fase, já me coloquei em risco muitas vezes no passado.
E explicando para o pessoal que não conhece o que é correr gira, é tipo assim, sai de madrugada louca,
atrás de macho.
Atrás de macho, atrás de confusão, de quebração.
Confusão não, mulher, de macho.
Não, tudo que pode acontecer na noite pode acontecer, entendeu? E a gente tinha esse costume. Hoje em dia a gente tá cansada, né? Hoje em dia a gente não faz tanto. Mas a gente sempre falava que sempre ia eu e a Diesel junto, sempre dava certo, sempre rolava surupemba, a gente sempre saía mamada, sempre mamava, sempre rolava. Era sempre maravilhoso. Aí no dia que a gente insiste pra essa bicha aí, a gente é assaltada, levam o som da bicha.
Meu pendrive.
O pendrive.
De trabalho.
E só porque a gente nesse dia resolveu, ah não, bora levar, bora escutar a musiquinha, bora levar o som da outra. Aí levaram o som da Diesel e levaram o pendrive da Amber. Aí aconteceu.
E não levaram nada dessa fila da puta.
Levaram minha coragem, porque depois disso eu fiquei um pouco mais medrosa.
Até parece.
Mas o próximo tópico, que é o fato número 12, é... Nós temos também uma referência bem legal na história do Trinox, que nós fomos as primeiras drags a performar na Rural. E na época que eu ainda estudava biologia lá, e a gente criou uma calourada que se chamava Welcome to the Jungle. E nós fomos as primeiras drags a performar ali na Rural. Hoje em dia já tiveram várias outras que vieram depois, mas a gente pode dizer, encher a boca pra dizer que fomos as primeiras.
Eu não sei, eu acredito eu que não tenha sido na Federal também, porque a gente participou.
Uhum. Eu acho que na Federal pode ter já rolado antes, mas não ter tido...
Mas a gente já
destaque, né?
Participou também de calourada, mas do curso pelo menos eu fui a primeira.
É, a senhora segurou a coroa de drag da Rural, da Federal, durante
muito tempo. Hoje em dia...
Hoje é Safira ainda. Ou Safira não é mais?
A Safira eu acredito que já... Não, não,
já
era,
levantou.
Já é professora.
Bom, ser as primeiras é um mérito, que significa, o que não significa que fomos as bonitas, né? Que
chegaram lá.
Sofrida.
Foi triste.
Mas nós somos as Anitas.
Uhum. Anitas Vegas. O fato de número 13 é que, de nós três, a única que não tem tatuagens é a Amber.
Pra vocês que olham a gente assim, imagina que as três são selvagens, nesse quesito motoqueiras. Vocês imaginam a gente ter uma Harley com uma jaqueta de couro, não, minha filha. Só eu e a Diesel somos meninas da rua. A Amber é uma educada de casa.
Eu sou mais contido mesmo. É porque, não sei, eu tenho vontade de fazer tatuagem, tenho várias ideias de tatuagem pra fazer, mas tem aquele negócio de medo de agulha, de dor. Eu sou uma bicha medrosa. Não gosto de sentir muita dor, não.
E a propósito, eu tenho 7 tatuagens. A Diesel tem quantas?
Eu tenho 8. E possivelmente, quando esse episódio sair, eu tenha 9 ou 10.
Por sinal, quem quiser me tatuar, aceito, viu? Adoro fazer tatuagens.
Eu gostaria de ter... É porque, não sei, assim... Tem vários fatores, né? O medo de sentir dor, mas eu tenho vontade e quero fazer antes... De morrer. Uma tatuagem, pelo menos.
Qualquer coisa, se a senhora morrer e não tiver feito, a gente manda tatuar.
Ah, tá bom.
No ML.
Mas aquele negócio, um dia eu faço, mas vai chegar.
E também, quem quiser ajudar pra gente fazer nossa tatuagem de amigas, manda o Pix.
Ah, eu faria, se fosse
fazer. Ou se tiver algum tatuador aí ouvindo,
querendo fazer uma collab, a gente deixa vocês escolherem o desenho. Só não pode ser uma rola, por favor.
Eu acho que dá pra fazer. A minha ideia era fazer um triângulo rosa.
Triângulo rosa é um pouco.
Okay. Do nazismo.
Dos judeus.
Mas era, simbolizava os gays. E não só isso, a primeira logo do Dreadnoughts era um triângulo rosa.
Enfim, vamos definir ainda qual é o desenho da tatuagem. Só precisamos primeiro do tatuador patrocinando.
Mas enfim, é isso, vai vir aí. O fato, vamos ao fato número 14, né? Que... Eita, tá, a gente tá lendo, eu tô lendo aqui.
Fazer maquiagem nisso,
é, isso aí eu sei. No início da nossa carreira, né? Eu não sei se a gente já falou disso, eu acredito que sim. Mas enfim, estamos lá no 30 fatos. Fato número 14. A Ruby era responsável pela maquiagem de todas, por isso que a gente saía feia. Digo mesmo.
Só justificando.
É, né? Se a pessoa já tinha uma maquiadora pra lhe ajudar, ainda reclama, é puxado. Eu saio com a coluna fodida, doendo, de ter que maquiar mais duas e ainda me maquiar, então não quero ninguém reclamando.
Hoje, se ela não tem postura, essa coluna dela é um S, a culpa é nossa.
Realmente. O pior. E aquela coisa, né? Eu aprendi a me maquiar sozinho, então, tipo, usei vocês de bode expiatório pra testar.
E também tem aquele. Vem aquele negócio. Em que momentos viram a chavinha da senhora dizer, não, porra, chega, cansei.
Quando a coluna começou a doer mais ainda, que eu não aguentava realmente.
Porque a senhora já saía de casa cansada, acabava que muitas vezes a gente aproveitava muito mais do que tu. Mas acho que nessa época que tu dormia nas festas e a gente sobrepimbava a noite toda, a gente já se maquiava.
Já.
Na Carola...
Assim, se maquiava mesmo, né? Porque eu sempre ajudava. É, então...
É. Ajudava a Alan. Chega um momento que tu ficava junto só a Alan. E eu fui a primeira a cortar o umbigo.
Então, porque teve um momento em que ela tinha que fazer tudo. Aí teve um momento que eu aprendi a fazer a pele e ela fazia só olho e sobrancelha. E depois, até hoje, de vez em quando, ainda peço só o delineado. Porque o delineador ainda só apanha um pouco.
E a propósito, falando um pouquinho sobre maquiagem, né, o próximo fato, que é o fato número 15, é que a gente usa, sempre usou e ainda continua usando maquiagens um pouco duvidosas, alternativas, não convencionais. Que eu sempre falo que eu uso tinta guache de delineado, qualquer coisa preta que você vê na minha cara, possivelmente vai ser tinta guache, e continuo defendendo minha tinta guache até eu não poder mais. Mas a gente já usou também muita coisa... que não era pra ser usada.
Vamos citar algumas. Por exemplo, a gente já usou base de unha. Tem gente que ainda usa, mas a gente já usou base de unha pra esconder sobrancelha. Inclusive, eu fudi um olho por conta dessa historinha. A Diesel já usou tinta de tecido no olho pra fazer um côncavo, acredito, um laranja no côncavo. E se fudeu também.
Um dia eu esqueci minha necessidade de maquiagem em casa e consegui me virar com quem tinha lá na Rubi. Ela só não tinha um pó escuro suficiente pra fazer meu contorno, né? Ela fez com pó de café.
E deu. Ok, deu pra sair. Né? A vida de drag é isso, né? Tem que se virar com o que tem.
Mas eu acredito que muitas fazem isso. Eu tava até vendo que Bianca usa maisena, usava maisena.
Aí é maisena pra mim é normal.
Ela fala até sobre isso, que hoje em dia não usa mais porque a bicha tem muito dinheiro, né? Mas ela usava mais ainda. E acredito que muita gente usa ainda. Eu uso talco, não uso mais ainda, uso talco.
Que não é produto de maquiagem e a gente ainda usa, né?
É, talco, mas é bom talco. Eu acredito que seja mais fininho do que mais ainda. Enfim, eu não sei, não lembro mais nada de não convencional que a gente usa maquiagem. A cola, até cola Kleenex, não é de maquiagem, não, hein?
Não,
então,
é,
acho que acho que a maior parte das drags usa isso.
E também é muito sobre truque, né? Acho que drag também é muito sobre truque, de como você utilizar realmente elementos que não sejam necessariamente de maquiagem, mas que você consegue utilizar para trazer um bom trabalho.
O fato de número 16 é que nós três temos fimose. Que palhaçada!
A gente saiu do nada da maquiagem. Tenho fimose.
Quem mamou já sabe que tem pelinha, as três.
E com orgulho, viu? Porque rola circuncisada pra mim é o ó. Sinto muito quem
Eu acho bonito.
Ah, não gosto não. Quem é circuncisada, assim, eu mamo, tudo bem, não tenho nada contra.
Geralmente a cabeça fica mais larga, né?
É, fica seca, ressecada. Eu gosto de cabeça molhada. Tipo um sorvete que acabou de colocar. Ah, que delícia.
Ai, meu Deus.
Porque eu acho que cabeça circuncisada parece, sabe, limão quando tá no, na geladeira depois que você corta, que cria uma camada meio seca.
Mulher, a senhora tava chupando pó desidratado, é outra coisa.
É, eu não sei se as seus boys circuncisados estão sem hidratação na rola, mas enfim. nós não somos circuncisadas, nenhuma é judia.
É, o fato número 17, olha, esses fatos são...
Olha, foi feita de forma aleatória, então, gata, não tem um sentido nenhum. Agora, o início até tinha sentido, os fatos...
Uma linha do tempo, né?
Os fatos seguiam um sentido lógico. A partir de agora, gata, é...
Cada um por si.
Cada um por si, vai ser fatos aleatórios.
Enfim, mas isso aqui é histórico.
É.
E ainda vou dar um adendo depois. Fato número 17, as três iniciaram a vida sexual sendo passiva. Obviamente que a gente... Com o passar do tempo, foi ramificando esse negócio para outras áreas de atuação, né? Mas as três iniciaram passivas. Inclusive, teve duas aqui que fizeram... Tentaram fazer um com um terceiro, né? As duas sendo passiva com um único boy e deu errado. Ô, bicha, falta de memória dessa bicha.
Quem foi?
O que foi?
Do coroa, mulher, que pegou a gente de carro.
Ah, eu pensei que era eu e ela.
Não.
Eu tentando, eu acho que você tá chupando junta. É, realmente. Realmente eu era uma passiva ferrenha, adorava dar o cu. Hoje em dia não gosto mais, doa-se muito dificilmente.
Hoje a única que ainda continua firme e forte na guerra, na batalha, é a pequena, a Amber.
Aí vocês imaginam quantos anos de dação de cu que a senhora tem já?
Inúmeros.
Deixa em off.
Você já imagina que o...
Mas assim, ó.
17 pra 18.
Não, foi com 19 a 20.
Ou seja, o cu da pessoa já tá sofrendo.
Que
conversa,
até parece que eu dou todo dia.
Lúcio, manda mensagem pra gente e diz como é que ele tá, por favor.
E anexa uma foto.
Tá normal. Fato número 18, bonita.
Agora, saindo da palhaçada, e voltamos para um fato que não tem nada a ver dos outros que acabamos de falar, que saímos de fimosa e passividade, para a Rihanna de novo. É um dos fatos que quem nos conhece já sabe, né? Que acho que deve lembrar. Mas quem não conhece, a gente já passou vergonha na vida. A gente já fez um flash mob no Marco Zero, que foi um flash mob de Rihanna. Por sinal, está disponível no YouTube. Quem quiser ir assistir, catar a gente lá, só botar Flash Mob, Rihanna Navy, Marco Zero, que deve aparecer. Nós, belíssimas. Dando nome, dançando Where Have You Been.
Cada uma mais bonita que a outra.
Mas foi chique, hein?
Foi saiu, um fato importante.
Saiu legal, assim. A gente não virou chacota
não.
Nacional.
Não.
Igual outros Flash Mobs que aconteceram em Recife.
É, realmente.
Pelo menos o nosso trabalho foi entregue e foi bem feito.
Olha, aí imagina, Dan, ouvindo esse episódio. Do...
Mas quem citou, ninguém citou nada.
Agora eu tô citando. Mas assim...
Ela não queria se queimar, mas se queimou.
Mas eu participei também, eu estava lá.
Pois é, ela tava no dois, ela não podia ver ninguém dançando, que ela se ferva no meio.
Mesmo não tendo o dom. Mas eu queria participar, porque eu sou muito participatriz.
Ah!
Entendeste?
Participativa, ela é. O nosso fato 19 é que, por um lapso de memória da Rubi, a gente teve que fazer um show pra Caixa Cultural em menos de uma semana. Quer contar essa história, linda?
Eu não lembro da história, né?
Pra variar.
Pra minha memória já não... Mas a gente tinha sido convidada, né, também nessa fase que a gente tava aí fechando como Trinox. Fomos convidados pra fazer um especial na Caixa Cultural de comemoração do mês de orgulho, né, em junho, sendo que eu achei que era julho. Então a gente se programou pra julho, quando chegou o negócio era na semana, e eu, e aí, o que a gente vai fazer?
E o melhor é que a senhora tinha que entregar a carteira de viado, porque, bicha, como é mês de orgulho, a senhora diz que é
julho.
Ai, mulher, naquela época eu não era militar.
Ah, tá, entendi.
E é isso, a gente teve que produzir o show em cima da hora, mas saiu um show incrível. Acho que a gente ficou muito feliz com o resultado.
Sim.
E a gente sempre fala que poderia ser um show pra gente retomar, de criar de novo algo na
inclusive,
mesma...
Inclusive, quando esse episódio sair, eu não sei se vai estar... Não, vai estar não. Ter o resultado, se a gente vai estar fazendo...
Que é o projeto inspirado nesse show da Caixa Cultural.
É, que a gente evoluiu esse Digimon pra fazer ele virar algo maior e a gente reproduzir. Enfim, vamos ao fato número 20. Porra, isso aí não tem nada a ver, né? Mas, enfim. Das três, eu sou a única que não tenho problemas oculares, de vistas. Não uso óculos.
É as outro outras... fato aleatório, né? Do nada, assim, só quem usa óculos sou eu e a Diesel.
Como a gente contou no... No fato 17, o problema dela é em outro olho.
É.
Tá liso.
Esse ali precisa de um óculos, viu?
É.
Porque...
Precisa não, tá ótimo. Eu faço, eu tenho um babosa
um
lá em
óculos
casa.
Óculos eu não sei, mas pingar um coleiro de vez em quando.
Eu uso.
Pura Brasil.
Mas eu acho que problema no olho mesmo, no geral, assim, de sensível, de ter problema no olho, eu fui a que mais se fudeu. Tanto em relação à maquiagem como a outras coisas. Já tive dois terçóis nos dois olhos ao mesmo tempo.
Ah, a gente podia ter incluído nesse tópico de o que a gente tem de doença, entre aspas. É, eu fui a única que não tem furúnculo.
Vocês eu também dois... não tive, não.
Então a Amber sempre é a que tem furúnculo. Ela e a Izzy, nesse caso, porque a Izzy é outra.
Não, eu tive pé de cabelo. Pé de cabelo é diferente de furúnculo.
Tu nunca teve furúnculo?
Não, eu tive pé de cabelo.
Nenhuma teve furúnculo.
Mas enfim, esse é um bônus extra, né? Aí agora nós vamos para
O fato de número 21, que também entra nesse mesmo tópico aí. Nós, a única que já passou por processo cirúrgico foi a Diesel.
Por enquanto, né, bicha? Porque quando a gente ter dinheiro, quando a gente passar a ter dinheiro de verdade, assim, a gente vai...
Mas aí nesse caso seria cirurgias estéticas, né? No caso a bicha não foi cirurgia estética. Na verdade ela, pra quem não sabe... a Diesel hoje em dia vive com metade do órgão dela a menos, né? Ela retirou a apêndice. Então, ela é a única sem apêndice.
Sou apendicectomizada, é isso aí. Foi uma dor do caralho, fiquei sem andar. Não sei porque ela tá fazendo piada com isso. Mentira, ela tá fazendo.
A gente tem que rir das fases difíceis da nossa vida.
Que besteira.
E se vocês acham que vocês vão precisar de cirurgia de quê? Da vida de vocês?
Ela com certeza de reconstrução anal.
Porra, eu tô sendo colocada aqui. Até parece que eu faço um fisting, coisa do tipo, né?
E aí, Lúcio? Você já meteu o braço no boneco?
Não. Eu acho. Não gosto do dedinho?
Eu acho que eu faria.
Implante capilar.
Com certeza. Se eu pudesse, eu faria um implante capilar. Eu, quando era mais novo, eu queria fazer redução de orelha. De gastar a minha orelha muito de abano.
Mas
queria fazer uma rino, óbvio, pra consertar. E também por conta da meu desvio de septo, né? Que eu não respiro
não,
direito.
Mulher, eu não falei, pronto, desvio de septo em
então,
casa.
Seria
precisar, a necessidade, questão de saúde.
O meu de saúde seria o desvio de septo. Que aí eu já diga, o médico abale aí, viu? Quero um narizinho, ó.
Eu também tenho um desvio de septo, mas não é tão forte quanto o teu. O meu é mais leve. Mas eu acho que eu tô falando no sentido de... Que acha que vai precisar?
Redução de mama.
Não.
Redução de testículos.
Eu acho que tá bom de fazer uma lipo.
Não, tá tudo ótimo.
Lipo de ovo.
Eu acredito que daqui a um tempo eu vou precisar fazer coisa da vesícula. Não é vesícula?
É vesícula. Tá com pedra, é flor?
Não,
na porque... mulher, pedra na vesícula.
O besouro na vesícula.
Porque na minha família tem muito disso. Um monte de gente já fez cirurgia disso. E até chegou a fase de eu achar que... quando eu era mais novo, né? De ter muita dor. E achavam que era isso, só que não era. Mas, enfim... Fiz acompanhamento pra ver isso.
Quem segue a gente vai descobrir se a gente for cirurgiada no futuro.
Ou não, O fato de número 22 é que nós três somos professorinhas. Já demos aula em algum momento da vida. Eu sigo professorinha, a Amber segue professorinha e a Rubi, ela teve a fase dela professorinha.
Não preenche o requisito.
Não preenche o requisito. Foi demitida porque se apaixonou por um novinho do ensino médio.
Não façam isso. Mas fazer o quê? Ele era gatinho.
Aconteceu, você querer.
Mas eu era professora substituta. Mas é isso.
Terminou o contrato, pode pegar.
É. Ele tava no grind. Ele tinha mais 18.
Fui lá e peguei.
Nem peguei, ele não quis.
Ai, meu Deus. Mas enfim, ser professora é babados, tá? Então, quem puder não ser, não seja. Tem a parte boa, mas a parte ruim sobressai.
Se não quiser entrar no remédio,
que é motivação,
mulher, não precisava nem dizer. A gente contando que tá duas medicadas, o povo já sabe que não é.
É a única sempre que ela não é professora. Porque, bicha, olha, essa semana mesmo eu cheguei tão exausta em casa. Porque parecia que, sério, as crianças tinham tirado assim o topo da minha cabeça e batido na minha cabeça de tanto que eu tava exausto. E tipo, uma aula só que eu dei. Depois da primeira eu já estava exausto mentalmente. Enfim. Se for pra dar. E olha que eu acho. E olha que eu queria ser professor de ensino médio, mas acho que deve ser muito pior trabalhar, pior. Lidar com um adolescente.
Não gosto.
Mas enfim, vamos ao fato
23.
Número 23. Que eu sou a única, only one, que fez uma viagem internacional e se montou pra ir pra fora do país.
Só pra deixar claro, esse fora do país dela é na fronteira do Brasil com a Argentina e Paraguai.
Não, na verdade eu não...
Mas você não tá achando que ela foi pra Europa.
É, sim, enfim. Mas eu ia explicar, mulher, calma. Mas eu querendo não é uma viagem internacional.
É claro.
Eu fui pra Foz do Iguaçu, né? E me montei, fui pra uma boate na Argentina, dei coisa lá feia. Eu tava feia.
Levou a carreira de um tornado de poeira, que nem a Ruby levou em Carnaíba, então não.
Tornado de poeira não, mulher, foi chuva de granizo.
Ai, piorou.
Só as pedras de gelo do tamanho de uma bola de sinuca, mulher, caindo. Mas, enfim, foi ótimo, mas eu queria estar mais bonita.
Mas a propósito, aí entra como meta já um fato anexado, que talvez ano que vem eu também entre na... seja a segunda a viajar pra fora do país, me aguardem.
Eita, e depois vai ficar a Diesel.
Sim. Aí fica só a Diesel devendo comprar esse requisito de viagem internacional.
Meu sonho de Eurotrip vem aí, eu vou ser compulsada.
Será que a Paris vem?
Deus vai me honrar.
Porra, mulher.
Estourou os tímpanos do povo agora. Pra quem não viu, ela me deu uma tapão no meio dos peitos.
E Deus vai honrar ela. Fato número 24. Quem vai dizer?
A roupinha.
Aí, o próximo fato, que é o fato número 24, é que uma coisa que existe em comum em nós três também é que nós três já pegamos macho caçado. Já tivemos o título de destruidoras de lares, principalmente a Amber, que pegava um macho casado, professor da Universidade Rural de Pernambuco, meu professor, por sinal.
Ai, era ótimo.
Sim, então falou dele, e eu tenho o macho casado, quem foi?
Mas teve outro que a mulher ligou pra mim. Olha. A mulher dele descobriu e ligou pra mim.
Eu, pelo menos, nunca tive esposas ligando pra mim.
Aí tu só disse alô.
Não, eu conversei com ela. Mas é o bate-papo. Eu no ônibus. E depois eu fiquei pensando, porra, eu atendi no ônibus conversando com a mulher sobre isso.
Mas ela falou sobre o marido?
Claro.
Ela disse o quê?
O marido confessou pra ela.
E conta.
Eu acho que eu nunca contei pra vocês, né?
Vai, mulher.
Vou aproveitar esse momento pra contar agora. Eu não sei qual foi, em que momento foi isso. Em qual ano, enfim. Mas aí... às vezes eu pegava um cara, que ele era, assim, um adulto já, bem mais velho do que eu. E ele era bem, e aí a gente ficava. Ele falava que era casado, falou depois de um tempo, né? Mas aí ele queria... Enfim, eu não vou dizer não.
Que conselho, nunca diga não.
Não, assim, óbvio que o problema é dele, é ele quem tá fazendo coisa errada, não era eu, né? Obviamente, eu penso um pouquinho diferente hoje em dia. Mas, enfim, a gente se pegava e ele trocou no número. Eu nunca liguei pra ele, ele que ligava pra mim e eu mandava mensagem. E teve um momento que ele me ligou, né? E a mulher provavelmente descobriu, viu ligação pra esse número... E perguntou pra ele quem era. E aí ele confessou porque ele não queria mentir para ela, enfim, e ligou para mim, né? Como se fosse assim, confirma para mim que tudo a gente tá se pegando, para eu falar para ele e a mulher ouvir por viva voz. Aí eu neguei. Aí ela foi me ligou, olha, eu já sei de tudo. Ele já me contou tudo e eu negando, né? Aí se ele já disse, foi, então é isso mesmo. Aí eu conversei com ela, aí eu disse, olha, veja só, aconteceu foi uma vez só e não termine com ele não, ele é uma boa pessoa.
Ele me comeu tão gostoso.
Enfim, e eu defendendo aquele filho da puta pra ela não terminar com ele, porque eles tinham uma filha, né, e tudo mais. E aí ela dizendo que queria se ver pessoalmente pra conversar. Eu disse, olha, infelizmente eu não vou estar podendo, tá? Que eu sou
Eu tenho
pessoa.
medo de integridade física.
Eu tenho muito. Eu sou uma pessoa muito ocupada, tenho que ir pra aula e tudo mais.
Imagina, é tempo para dar o cu pro
O
meu
meu
macho, tu
marido.
arrumou.
E enfim, aí assim, né? Obviamente, eu não sei se. Na época era bem diferente a minha concepção em relação a isso, mas ela falou que ia falar com os santos dela, que ela era do candomblé.
Eita.
Aí o cu já fechou mais ainda, mas aí eu tentei, né? Tentei ajudar o casamento a continuar e disse que não entraria mais em contato com ele, pronto. E foi o que eu fiz. Passa-se anos, quem eu vejo fazendo banheirão? O
A
macho
esposa.
de novo. O macho de novo. E
Pô,
pronto,
mulher,
é
óbvio que
isso.
ele não parou de comer por aí, não, por fora.
Enfim, mas aí é cabra safado, né? Só que não. Agora.
São outras
E é isso.
questões,
Mas
né?
foi babados.
Ei, gata. E a senhora, qual foi a sua história com o macho casado?
Ai, meu pai. Vou contar um que eu lembro e tenho certeza, porque ele me contou. Que era o. Já contei várias vezes o novinho do Jordão Alto. Quer dizer, fazia um rolê super troncho. Ele já foi lá em casa, meu sobrinho viu, ele fingiu que não. Ele entrou lá em casa com a moto, meu sobrinho desceu a escada achando, quando viu o portão de garagem abrindo, achou que era o pai dele que tinha chegado. Aí desceu correndo pra ver. Aí ele pegou alguma coisa que ele tava no bolso assim e foi me entregar como se ele fosse alguma coisa e eu fiquei.
Fazer a linha.
Não entendi que ele viu meu sobrinho na escada e tava tentando disfarçar. Da outra vez, uma das primeiras vezes, na verdade, ele me levou pra BR e me comeu em cima de um tonel. Porque a gente rodou ali perto do barro todo procurando vaga no motel e não achou. Mulher que baixaria. E eu na garupa da moto. Oi! E é isso. Depois de um tempo a gente perdeu o contato também.
Ah, foi. Eu ia perguntar, e cadê
A
ele?
gente conversava no chat no Facebook, porque ele tinha uma conta no Facebook que tipo não tinha foto dele nada, era só pra open bar. E aí passou muito tempo sendo só quando eu entrava no Facebook pra ver que ele tinha mandado mensagem, a gente conversava uma coisa ou outra, quando caía tipo, eu responder, ele vinha na hora, ele vamos agora, eu já era assim, tipo, muito urgente, sabe?
Essa eu adorava.
Ah, era ótimo. Depois de muito tempo foi que a gente ia trocar o WhatsApp e tal, mas depois de um tempo também
Essa nunca viu
acabou.
a esposa dele, não?
Nunca vi.
Foi normal. Aí se vê, sai correndo.
E numa das últimas vezes que a gente se encontrou, ele disse que ela tava grávida.
Ó.
Talvez seja por isso que ele botou a mão na consciência, que eu
Ou
sou
não, bicho,
sozinha.
ou não.
Olhar no outro, culpa comer,
Deve,
galera.
provável também. Ah, ou se mudou, porque eu nunca mais vi ele por lá, não. E eu via frequentemente. Porque ainda tem uma coisa que ele, no começo da sua ele era o
Ai,
quê?
tem outro baixo casado na história.
Mototáxi.
Outra história. Esse episódio virou. Passou de ser 50, 30 fatos para ser histórias de macho casado. Porque eu lembrei de outro.
Eu acho que a gente podia guardar as histórias de macho casado para
Mas
o
não vai ter.
futuro.
Melhor fazer só. Fazer tudo junto. Fazer dois episódios em
Mulher,
um.
porque se for contar a história de macho casado, que a senhora vai passar horas.
Não, mas vou contar outra.
Conte.
Que é de eu nem sei como foi que eu conheci esse cara. Não lembro. Não faço ideia. Não sei se eu tava vindo da Federal pra casa e a gente se viu
No banheiro da Caxangá.
no eu acredito eu que tenha sido no Grindr já. Nessa época já era Grindr. E a gente se conheceu, eu não sabia que ele era casado, que tinha filho e tudo mais, e a gente pegava no carro dele quando a gente tava voltando da Federal. Mas aí descobri, ele me convidou pra ir pra casa dele em Itamaracá. Ele ia fazer manutenção na piscina lá em Itamaracá. E ele dizia pra mulher que ia sozinho, obviamente, né? Só que aí eu passava o dia com ele em Itamaracá. E no caminho pra Itamaracá, ele tinha um fetiche de... Ele dirigindo e
a boneca. Essa mamando.
Exatamente.
A senhora foi me mandar aqui até Itamaracá.
Não, mulher.
Mas na... a boca já é uma chupeta veia.
Claro que não.
Por isso que eu uso a prótese.
Mas não, mas é tipo, era um trecho da coisa lá. Enfim, a gente pegava na casa e era bom.
Eu vou completar então com a minha história de machucada. Eu já peguei muitos machucados na minha vida também. Mas também nunca tive rolê com esposa, algo desse tipo, não. Nunca chegou até mim algo nesse nível. O último, ele é meu vizinho de condomínio. Que eu descobri esses dias que ele é casado, na verdade. E é casado com um boy. Então, vou deixar em off. Mas o penúltimo boy casado que eu peguei, eu conheci ele no banheiro do Carrefour.
Meu Deus. Olha, eu pensei que todo mundo tinha deixado essa vida de banheirão.
Ah, eu acho sexy. É um fetiche que eu tenho. Enfim, deixa eu pra olhar. Conheci ele no banheiro do Carrefour. Não sabia que ele era casado, obviamente, né? Mas ele é um gato e tal. Enfim, a gente foi... Não fez nada no banheiro, a gente só se encontrou lá. E foi pro carro dele, que tava no estacionamento do Carrefour. Beleza, se foi, parou o carro na rua e abandonada. Fez o ploc e tudo mais, nem foi ploc, foi só pegação. Aí depois ele pegou meu número e tudo mais, né? Não sabia que ele era casado. Quando ele conversou comigo no WhatsApp, estranhei pela foto e o nome que tava, né? Tipo, no perfil. Que aí ele falou que não podia conversar toda hora, que ele era casado. Eu, eita, foi triste. Que não é uma coisa que eu goste de ficar com um boy casado. Não faz minha linha. Mas ele era bem, tudo mais, eu resolvi continuar. Mas a gente acabou que não ficou mais de novo. Até porque, do nada, ele começou a querer me vender maquiagem. Depois que ele descobriu que eu era drag queen. Que ele era revendedor do Mary Kay. Enfim, aí eu achei, deixei pra lá. Deixa pra esposa dele comprar maquiagem.
Podemos passar para o fato do número 25.
Encerrando esse...
Mais uma história por
lá. Não, encerrando esse bloco de machos casados. História de machos casados.
O fato do número 25 é que só a Estevam ganhou uma competição online, só a Amber. Mas é bom frisar, deixar claro que ela ganhou o All Stars, ou seja, ela perdeu a primeira pra ganhar na segunda.
Eu não perdi.
Eu só participei.
Eu desisti.
Independente.
Eu desisti, eu não perdi.
Ela tocou o sino, que é pior ainda.
Eu desisti.
Eu só participei de uma, então eu tenho que fazer o All Stars pra ganhar.
Eu também só participei de uma online. E fui roubada.
E foi roubada. E eu também fui roubada.
Ou seja, a gente só não ganhou porque não, o povo teve ódio da gente.
Somos odiadas, infelizmente.
O próximo fato...
É bom lembrar que...
A bicha fala lá de longe, acho que o áudio vai ficar bom.
Estou falando aqui. É bom lembrar que essa competição que a senhora participou com organza.
Exato.
Olha a bicha onde está e é onde a senhora aí.
Tudo é questão de perspectiva.
E foram eliminadas juntas, né?
Então, eu vou dizer também que eu participei com a atriz da Soledade.
Ah, verdade.
Um fato adendo que eu e a Diza já participamos de competições com drag racers. A senhora não.
Vai saber se na próxima temporada entra alguma drag. Entra. Não sei.
Se eu entrar, a senhora já pode dizer que já perdeu pra uma Rugeu.
É verdade.
Próximo fato.
Fato de número 26. Todas nós já usamos o mesmo look, que era uma blusinha prata safadinha, que a Ruby tinha.
Que eu comprei numa viagem de Foz do Iguaçu.
Que ela trouxe da Europa, da cabeça dela. Né?
E da minha cabeça, mulher.
E por uma ironia do destino.
Eu comprei no Paraguai.
Por uma ironia do destino, cabia nos três copinhos. Mas era uma blusa bem com cara de Marisa, assim.
Ai, mas era linda.
Era, mas tinha cara de Marisa.
E a gente usou essa blusinha durante um bom tempo. Eu resolvi cortar e nunca mais ela prestou.
Eu usei ela duas vezes. A senhora perdeu várias contas.
Até em show eu usei, mulher.
Foi.
Eu usei uma vez só. Apenas uma.
Me
precisa
de um microfone unidirecional, não, gata. Isso é um tablet.
Eu fui pegar um cafezinho.
Repita, por favor, perto do microfone.
Ai, mulher, o povo ouviu, né?
27.
Fato número 27. Ixi, esse fato aqui é um fato. A gente já acampou juntas, né? Eu acredito que até a gente já comentou sobre esse episódio, essa situação. Já acampamos juntos apenas uma única vez. E foi um caos. Pra mim foi um caos, porque era a praia, não tinha chuveiro, não tinha banheiro decente, era uma coisa muito naturalista. E dormir peguento, dormir sujo, não é comigo.
E ela queria cagar.
E além disso, eu estava passando mal.
Querendo arriar o barrão.
É verdade.
Cortar o rabo do macaco.
É, e assim, né? A gente sabe que nós três, um fato bônus, a única que gosta de dormir suja e acordar limpa é a Rubinó.
eu sou a pessoa que gosta de uma linha natural, gosto de acampar, adoro estar no meio do mato. Diferente das outras duas que não gostam, né? Aí realmente eu só gosto mais. Mas foi uma.
Eu gosto de estar no mato, mas também eu gosto de uma coisa mais.
Mulher, a senhora não gosta de estar no mato, a senhora gosta de estar num lugar no mato adaptado para suas necessidades fisiológicas.
Claro que eu
não gosto de estar no mato, mas eu gosto só na praia. Acampar na praia eu gostei. No mato eu tenho medo.
Eu gosto no mato. Mas que tenha pelo menos um lugar para tomar um banho para dormir. Fresquinha, limpinha.
Se você é dono de um acampamento, entre em contato com a gente. Bora fazer uma nova. Um novo acampamento nós três juntas, quem sabe?
E o bom é a desculpa dela. É, sou naturista, por isso que eu durmo suja. Em casa, mulher, você não tá na selva, não.
Cada uma por si. O próximo fato, estamos chegando ao fim, né? Já estamos chegando no tópico 28, falta só mais dois. Um fato agora que a gente criou uma iguaria, que é quase a receita oficial, né, da House of Knox, que é o Subway de pobre. Pra quem não conhece, é uma versão adaptada, né, do Subway, caseira, que a gente usa peitos de peru empanado.
Empanado de frango, Seara.
Do mais baratinho.
Pão francês, duas folhas de alface, pepino, pimentão e tomate.
Aí cebola. Um molho.
O molho que é maionese,
né?
E o queijo, se der. Se não der, a gente tá trocando por requeijão, qualquer outra coisa similar.
A gente adapta, né? Tem vários sabores.
Mas... a gente já faz Subway de salsicha também.
Subway com Subway dentro. Enfim, a gente adapta e é uma delícia. Eu recomendo quem quiser fazer.
Mas tem um gostinho do Subway. E ele é mais barato, mais. Como eu posso dizer?
Saudável.
Saudável.
É porque não tem os conservantes que a Subway bota, né?
E é isso.
E uma delícia, façam em casa. Quem quiser a receita, a gente manda.
E o fato de número 29 é que a gente já teve tentativas de passar carnaval juntas e não conseguimos. E na que deu certo, a Amber levou um pau, minha filha. Saiu lá toda lascada, arrebentou o olho, rasgou a roupa, perdeu o documento. Grande foi.
Perdi não, nada não.
Perdeu, mas depois achou.
Pra deixar claro que a blusa que rasgaram era minha. Eu ainda saí do prejuízo.
Essa história a gente já contou no episódio de carnaval, acredito. Mas é isso, tá? A gente tem foi predestinada a não passar o carnaval juntas, as três juntas. Porque se passar, dá errado. Sempre.
E a propósito, nós nunca conseguimos passar um carnaval em Olinda, que era uma das metas que a gente já tentou. Teve um dia que a gente já estava junto, indo pro carnaval. Mas aí, do nada, a Disa não conseguiu ir.
Que ela machucou o pé.
Machucou o pé.
Não, não foi que eu machuquei o pé.
Eu já estava com
Fingiu.
O pé machucado.
Não estava com o pé machucado. No trajeto da casa da Rubi para a parada do ônibus, meu pé começou a doer, eu comecei a mancar, o pé começou a inchar. Eu não tropecei, eu não revelei o pé, não aconteceu nada. Ele simplesmente inchou e doeu como se eu tivesse torcido.
Foi o recado. Eu acho que
o universo dizendo, não vai, não
porque
vai.
Porque vai ser caótico, seria caótico.
E na volta pra casa ainda levei um susto de um lagarto e chão, piorou, que eu fui correndo e mais ainda, aí pronto.
Né?
O resto do dia, remédio e cama.
Então a gente evita sair juntas três no carnaval. Mas poderia tentar, né? Depois de anos, vai que funciona.
Do jeito que vai.
Se até hoje não sair.
Eu esperaria o pior.
Vamos
Se o Galo da Madrugada quiser patrocinar a gente pra estar no camarote ou no trio, aí tudo bem, a gente vai.
Agora vamos ao último fato, né? que nós somos a primeira house em Pernambuco que tem um Pix que você pode ajudar. Que você pode estar ajudando.
O melhor fato desse episódio inteiro, né? É. Chegamos ao final com pedindo, como sempre.
É verdade, que a gente tem umas gatinhas muito pedidas no podcast. Pessoalmente a gente não é, não. Pelo menos não as bonecas, né? Tem outras Nox que são pedintes mesmo. Mas a gente só pede aqui no podcast, até porque a gente quer produzir coisas. E, né?
O aqua é importante.
Vocês poderem ajudar.
Até pelo menos até um incentivo, dá pelo menos pagar a cervejinha da gente tomar pra poder se juntar pra conversar e gravar episódios.
E nesse caso, pra eu comprar um pacote de café que o meu acabou, mãe, tive que fazer com o restinho.
Então já sabem, temos um Pix, é o nosso último fato. E o Pix é, anote o número, houseofnoxtv@gmail.com.
Ou então pode mandar no meu privado, tá? O Pix individual, se você quiser uma
nada
foto.
Disso.
Vendo pack de vídeos e fotos, tá? Só falar comigo que eu mando. Uma pasta de pés, tem uma pasta de seccional, tem uma pasta de fisting, tem uma pasta de... comendo comidas tronchas e vomitando na rola, enfim,
com
pastas diversas.
Mas eu acho que a gente poderia fazer depois um episódio de experimentando comidas diferentes.
Eu acho que a gente podia criar um OnlyFans House.
E um OnlyFans seria chique mesmo, né?
Aí uma pasta da Amber fudendo com o macho casado e Lúcio pegando ela no flagra.
Bem, uma coisa bem...
Mas é tudo cênico, tudo montado, sim. Entendeu? Nada real. Mas no OnlyFans passa como real, entendeu?
Entendi.
Lúcio, por favor, vamos agilizar, viu? Quando você tá aqui.
E que mais?
Uma pasta do boy supando o pé dela e pagando 100 reais.
Ah, eu tava reparando isso. Olha o dedo da bicha. Eu tô falando do pé mesmo.
É isso. Se vocês quiserem também nosso OnlyFans, manda mensagem pra gente que a gente pode produzir também.
Eu acho que ninguém pagaria não, mas...
eu acho que paga.
Porra.
Depois a gente falar que o cu é o universo, muita gente poderia pagar pra ver.
O cu é o universo.
O seu
buraco negro.
Oh, meu Deus, parece que essas bichas já viram. Para com isso.
Mas tem gente que pode querer ver. E pagando é melhor ainda.
Se
pagar,
se,
não
se,
mostra,
se,
não.
Se pagarem, eu mostro o tamanho do meu urro pra confirmar se é grande ou não, tá?
Ai, mãe.
E o que mais?
Purinho de tadeira dela.
O quê? A gente tira uma foto com ela botando o ovo numa balança. Pra ver quantos quilos de ovo ela tem.
Pronto, e é dessa que a gente se despede, porque o negócio tá só piorando o nível.
E quando a gente se solta, é só disso pra baixo.
Muito obrigada por ouvir até aqui. O meu Instagram é diesel.nox.
O meu é ruby.nox.
O meu é amber.nox. E o da house é @houseofnox, tudo junto e sem ponto. Enfim, vamos nessas, meninas.
Até o próximo.
Beijo, mãe.
Beijo, me liga.
Tchau. Girls.